Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
A Comissão Europeia decidiu proibir a comercialização de veículos a combustão a partir de 2035, mas a pressão da Alemanha e da Itália veio alterar um pouco esta decisão. Em que ficamos, afinal? Os carros a gasóleo e a gasolina vão mesmo acabar?
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Paulo, ajuda-nos a perceber esta confusão. Já ouvimos falar em 2035 há algum tempo. Os veículos a combustão vão ou não acabar?
Olá, Nuno. Isso é aquela pergunta que há uns tempos seria a resposta imediatamente sim, e agora é a pergunta para $1 milhão. Isto porque, de facto, aquilo que foi decidido é que a Comissão Europeia decidiu pela proibição de veículos que não sejam capazes de circular sem emissões zero a partir de 2035. Ou seja, de facto, os carros com motor a combustão não estão autorizados a ser vendidos, não é circular, é vendidos a partir de 2035, a não ser que utilizem combustíveis sintéticos. Ou seja, ficou aqui uma vírgula importante.
E o que é isso de combustíveis sintéticos? Como é que surgem no meio desta discussão?
Esta exceção, já agora convém chamar isto pelos nomes, isto é uma exceção, surgiu por pressão da Alemanha e da Itália. Em alguns fóruns por brincadeira, havia quem dissesse que era por pressão da Porsche e da Ferrari, e já vamos perceber porquê. Não é verdade. Ambas as marcas dizem que não é verdade, e ambas as marcas, inclusive, estão a desenvolver estratégias de mobilidade elétrica, e portanto é preciso dizê-lo. Mas aquilo que ficou decidido é que os carros que vão ser vendidos a partir de 2035 poderão ter, de facto, aquilo que nós chamamos os motores da combustão, portanto, que fazem a combustão, desde que utilizem um combustível sintético. Como é que isso vai-se acontecer?
Isso é uma enorme confusão, não é?
Eu diria meio sim, meio talvez, mas vamos
uma
ficar,
névoa, está aqui uma névoa.
Vamos chegar aqui no talvez. Vamos começar por. Lá está, aqui um bocadinho de redundância, mas começar pelo princípio. Os combustíveis sintéticos, aquilo que nós hoje sabemos do que é uma definição de combustível sintético, é um processo que mete hidrogênio pelo meio, mete captura de CO2, mete a captura do dióxido de carbono da atmosfera, depois há um processo, eu diria, industrial, químico, como quisermos chamar, que transforma, para simplificar aqui a coisa, transforma num produto cujas características finais é idêntico àquilo que nós, por exemplo, hoje conseguimos ter num carro a combustão a gasolina. Ou seja, o produto final é similar, tem propriedades idênticas àquilo que tem, por exemplo, a gasolina. Porquê é que eu estou aqui com cuidado e disse, por exemplo, a gasolina? Porque até agora aquilo que se sabe dos combustíveis sintéticos, nós temos várias experiências que já estão a ser feitas, nomeadamente em termos desportivos, nomeadamente quer o MotoGP, quer a Fórmula 1, já falaram que vão começar testes com combustíveis sintéticos, mas, e aqui é que vem apesar dos fabricantes assegurarem que esses combustíveis sintéticos podem ser utilizados em qualquer veículo, eu vou voltar aqui um bocadinho atrás. Neste momento estamos a falar de experiências em veículos de alta competição ou veículos de alta performance ou veículos desportivos. Nomeadamente, só que um parênteses, inclusive a Porsche foi das primeiras marcas a anunciar uma parceria para uma fábrica de combustíveis sintéticos na América Latina. Mas nós estamos a falar de uma marca que tem carros com mais de 70 anos a circular e que precisa que eles continuem a circular, independentemente de ser a gasolina ou sintético ou o que for. Não pode equacionar e dizer aos seus clientes que têm carros com 60 ou 70 anos que agora vão ter que os parar.
Mas se afinal, quer dizer, perante esta tua explicação, a coisa dos combustíveis sintéticos até parece ser algo simples, no sentido em que se calhar abdicávamos mais cedo de petróleo, por exemplo. Porquê que não se avançou já com isso?
Olha, ponto número um, não é barato. E aqui é que está a questão. É o ponto número 1 e se calhar o ponto número 1, 2 e 3. Não é barato. Primeiro, se nós não temos neste momento a produção de combustíveis sintéticos, vamos começar a produzi-los, a preços de hoje, grande parte das entidades ambientalistas europeias, a primeira coisa que dizem é, atenção, façam as contas com os preços de hoje, isto é, me falo do combustível, pode custar 2 euros por litro ou 200 euros para testar um depósito. Portanto, novamente falamos de carros desportivos e de realidades diferentes. A Alemanha não é Portugal. Se aqui em Portugal te disserem que o próximo carro que tu vais comprar gastas 200 euros para testar o depósito, tu não vais comprar aquele carro, vais querer outra opção qualquer na tua vida. Isto é verdade hoje e se calhar a realidade da inflação em 2035, estamos aqui a falar de valores que nenhum de nós está interessado em ouvir falar. Ponto número 1. Ponto número 2. Vamos aqui pensar um pouco. Qual foi o primeiro problema da afirmação da mobilidade elétrica? Foi a falta de postos para tu carregares o carro elétrico. A segunda era a autonomia. Ora, tu se tiveres um combustível novo, sintético, o que é que vais ter que fazer? Vais ter que colocar combustíveis sintéticos à venda, nos postos de combustível. Vamos acreditar que é possível que o mesmo depósito que hoje tem, vamos imaginar, gasolina, vai poder ter um combustível sintético. Vamos acreditar que a mangueira que testa o teu carro hoje com gasóleo ou com gasolina pode ser a mesma mangueira, e repare que o vamos acreditar é só porque eu não sei e também ainda ninguém sabe, pode de facto utilizar a mesma mangueira e utilizar o mesmo sistema. Como é que tu sabes? Como é que tu chegas a 2035 e sabes se o carro em questão que foi vendido está a ser atestado com sintético ou com gasolina? Como é que sabes? Portanto, faltam responder a estas questões. Depois, eu percebo porque é que países como a Alemanha fizeram esta exceção. Eu falei de uma marca, mas há de facto um parque automóvel de clássicos no mundo inteiro, e não só de clássicos, que precisa de ter um combustível, porque senão os carros ficam parados e as pessoas de um dia para o outro ficam sem andar. Mas há várias questões depois associadas que não são assim tão fáceis de perceber, nomeadamente a começar logo por se as gasolineiras passarem a investir num combustível sintético, mas se não o fizerem. É que se não o fizerem, e este é que era o receio, é que se não continuarmos a ter nenhuma espécie de combustível, eles vão deixar de investir no desenvolvimento do combustível de uma forma genérica. E o que acontece, aí sim, é que o parque instalado de automóveis chegaria a 2035 todo obsoleto.
E em termos ecológicos, este combustível sintético é 100% ecológico, como se procura obter?
Os produtores dizem que sim, que vai ser. O processo, é preciso, no processo atual, aquilo que acontece, vamos aqui simplificar, aquilo que acontece é captura de dióxido de carbono e pronto, e depois num processo de separação vão transformar um combustível final, que assim é sintético, através desse processo, mas que no momento em que tu utilizas no carro da combustão, o carro continua a emitir gases. Ou seja, o que é que acontece? Quando tu capturas dióxido de carbono da atmosfera, aquilo que hoje se sabe é que este combustível sintético ficava com aquilo que se chama o carbono negativo. Ou seja, como tu capturas carbono da atmosfera, retiras carbono da atmosfera, dióxido de carbono da atmosfera, ficavas com um saldo. Vamos imaginar, olha, tiraste 2 toneladas, portanto tens menos 2 toneladas. Quando meteres esse combustível sintético no carro, e o teu carro emite, vamos imaginar, as mesmas 2 toneladas ao fim de um ano ou dois, tinhas anulação do dióxido de carbono. Repara, porquê é que eu falo em anulação? Para dar aqui um exemplo muito prático, nós temos indústrias que hoje estão a produzir e que depois dizem que plantaram árvores ou que fizeram determinado tipo de ações e que evitaram a emissão de X toneladas de dióxido de carbono. Tu anulares as emissões que fazes não é igual a não emitires. Um carro elétrico em circulação, um carro hidrogênio em circulação, uma bicicleta em circulação, não emite dióxido de carbono. Não emite gases nocivos à atmosfera. Porquê? Porque não tem um processo de combustão associado. Os carros elétricos têm um gerador, os carros de hidrogênio podem ter um gerador elétrico também, e portanto, no momento em que estão a andar, em que estão a se movimentar, não emitem dióxido de carbono para a atmosfera. Portanto, só tem daquilo que foi a produção, como tem outras coisas. Estes combustíveis sintéticos têm, é preciso dizer isto, têm. E neste momento aquilo que se sabe é que mesmo os testes que vão ser feitos em competição têm uma componente sintética entre 10% a 40%, pelo menos aquilo que se sabe que vai ser utilizado massivamente é agora na MotoGP dentro de, penso eu, já na próxima época. E está a pensar também na Fórmula 1, julgo eu, para 2025, espero não estar aqui a enganar-me, mas tem uma percentagem de combustível sintético e, portanto, não é 100%. Uhum. O que significa, claro, que a tecnologia vai evoluir e chegamos a 2035 e poderá ser 100%. Mas neste momento, e foi aprovado, foi agora, neste momento não é. Portanto, não é um combustível. A resposta direta à tua pergunta é não, não é. Pode mudar, pode, mas não é.
Eu já vi que tu tens muitas dúvidas aí também nessa cabeça e todos nós temos a dúvida porque, de facto, vamos ouvindo ora um dia uma coisa, ora outro dia outra coisa, ou depois, a certa altura, a questão fica esquecida porque a situação financeira mundial, económica e as guerras levam a outras discussões, mas volta à questão inicial. Os veículos a combustão têm ou não os dias contados?
Olha, eu diria que depende da política, porque agora, voltando ao início, o que acontece é, e isto é também claro, a pressão que houve na Alemanha, vem em eleições, atualmente, e portanto é fácil de perceber, tu tens duas formas de cativar eleitores, uns gostam mais do ambiente, outros não estão assim tão preocupados, é verdade na Alemanha como é verdade em Portugal, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, e portanto, voltando ao início, como tu dizes muito bem, repara, se nós pensarmos naquilo que são soluções 100% ecológicas, à face daquilo que hoje nós conhecemos, tu tens duas soluções, elétrico ou hidrogênio, à face daquilo que nós hoje conhecemos. E, portanto, os combustíveis 100% sintéticos podem evoluir, mas à data de hoje não é uma coisa possível. Tu não consegues, neste momento, até porque não existem. Lá está, portanto, não é possível. E não foram testados ainda, como os outros, entretanto, já foram. Se calhar daqui a um ano ou dois estamos aqui a fazer um podcast com opinião contrária. Depois, há aqui outra questão. E essa vai ajudar a responder à tua pergunta, que é, nós temos vários construtores que já disseram que estão a fazer transição para o elétrico. Nós temos vários construtores que só fazem carros elétricos. Nós temos vários construtores que anunciaram estratégias de eletrificação ou estratégias mistas de eletrificação e inclusive projetos de hidrogênio, e tu não tens muitos construtores que digam que vão manter desenvolvimento de motores de combustão. Ora, então para que é que nós estamos aqui a dar esta exceção para os próximos 12 anos desenvolvermos uma nova solução? Se vários construtores, e tu repara, no alinhamento de lançamentos das principais marcas a nível mundial, a eletrificação está presente. A eletrificação está presente.
Isto também já se viu construtores a dizer que achar que não é o elétrico o futuro.
É verdade, é verdade. E até tens alguns que disseram num ano uma coisa, num ano a seguir outra, e no ano a seguir nenhuma nem outra. E eu estou a brincar, mas não é fácil perceber de quem é que eu estou a falar muito rapidamente. Mas aqui, repara, se a pergunta é os veículos a combustão têm os dias contados, para acreditarmos naquilo que foi decidido pela União Europeia, não têm. Os veículos novos a combustão vão poder utilizar combustíveis sintéticos. E vai ter que existir uma solução, e esta sim é que é a solução que ainda não está muito explicada, é o que é que vai acontecer ao parque industrial de carros, ao parque industrial não, ao parque instalado de carros a combustão que tu tens pela Europa fora, porque...
Oferecem um carro novo?
Tu repara uma coisa, imagina que és CEO de uma grande gasolineira e que de facto que a decisão é... Ok, acabou-se, não há mais que vender carros a combustão desde 2035. Tu vais investir o quê em desenvolvimento de combustíveis de qualquer espécie nos próximos anos? Zero. Quer dizer, a não ser que queiras perder dinheiro, porque sabes que vão deixar de ser vendidos. E isso depois traz um problema, que é os carros que existem precisam continuar a utilizar combustível para andarem no dia-a-dia. Portanto, isto traz aqui um problema novo.
E para além disso, quer dizer, estamos a falar do o preço dos automóveis elétricos ainda são superiores a um preço de carro a combustão. Portanto, se para muita gente já é difícil comprar um carro a combustão, quanto mais um carro elétrico. Se os apoios existentes são apoios inexistentes, vai ser impossível com esta velocidade. É que nós não nos podemos esquecer que de 2023 para 2035 parece muito, mas não, isto rapidamente chegamos lá. E pior ainda se não fizermos essa transição, que não estamos de todo a fazer.
O que me leva à minha opinião, e finalmente parece que andei a fugir à resposta, mas não, é sim, tem os dias contados os carros a combustão, por um motivo, esse que tu acabaste de dizer. Como todas as tecnologias, os telemóveis quando apareceram custavam 10 vezes o que custam hoje. Eles hoje voltaram a custar esses 10 vezes, mas é só porque as pessoas querem ter telemóveis do tamanho de uma televisão. Mas continua a ser possível comprar um telemóvel a um preço aceitável. Os carros elétricos vai acontecer a mesma coisa. A massificação, a procura, vai fazer com que os construtores sejam obrigados a colocar. Os construtores vão ser obrigados a colocar no mercado carros elétricos para todas as
carteiras.
As carteiras, não é? E portanto não houve essa preocupação no início, porque não havia essa necessidade, mas hoje em dia. E repara que já existe um movimento de alguns construtores a baixarem preços de forma sistemática e depois os outros têm que acompanhar. Isto é a lei da oferta e da procura. Quer dizer, se tu tens muita procura e a oferta é barata, quer dizer, tu se vais oferecer caro, não vendes. Ponto final.
Mas o mercado em segunda mão também tem que. O mercado em segunda mão de carros elétricos também tem que aumentar muito mais do que aquilo que está neste momento. E para além das outras dúvidas que existem, que é nós não sabemos exatamente quanto tempo é que demora aquela bateria. Daquele automóvel.
É por isso que depois voltamos a pensar de facto se fará ou não fará sentido continuar a investir no desenvolvimento de combustíveis de uma forma genérica. Tu repara, eu acho que nós temos que nos preocupar com uma coisa. Não é possível os níveis de poluição atuais, independentemente de nós gostarmos mais ou menos do ambiente, isto é um facto. Não é possível no planeta continuarmos a ver o planeta a aquecer. Temos dois problemas. Um é a circulação, não só de automóveis, mas de transportes de uma forma genérica no planeta, barcos, aviões, etc., que têm emissões de gases nocivos à atmosfera, e isto é científico. Portanto, tem que ser já uma alternativa. E convém que seja uma alternativa que não emita de forma nenhuma gases nocivos à atmosfera, pelo menos em circulação. Nós já sabemos que em construção, seja um carro elétrico, seja um carro a combustão, sim, no processo produtivo estão a emitir CO2 porque a fábrica está a trabalhar e pronto, e produz CO2. Mas pelo menos que em circulação, e nós temos que começar por algum lado, que não emitam. Se surgir um combustível sintético ou outro similar, que alguém garanta que 100% não emite absolutamente nada, poderá ser uma solução. Ou não, porque entretanto o mercado agiu, o mercado funciona e as pessoas hoje, grande parte delas, estão a começar a pensar em fazer uma transição e portanto se houver produtos elétricos mais acessíveis, com certeza que depois a questão deixa de se colocar.
Podcast Away.
Vamos esperar para ver os próximos capítulos desta matéria. Pode ouvir mais episódios no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.